palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasswox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
Olha só, então enquanto o pessoal do buffet não chega, acho que a gente podia fazer uma sessão de dúvidas, de perguntas e opiniões, tá bom? Pode ser assim? Ok. Então, quem tiver alguma coisa para falar, pode...
Pessoal que está fazendo as vendas da PEC pediu para demonstrar esse produto que muita gente, acredito, não conhece. Eu não conhecia. É para o ensino do Braille. Quem é professor brailista aqui? Professor que entenda de Braille. Por favor, se a senhora já conhece... Foi uma senhora? Foi. Podia, por favor, demonstrar?
Pode vir aqui, professora. Vem aqui que eu vou lhe mostrar, vou ajudar a senhora.
Ok.
Esse dispositivo aqui é um dispositivo para você... produzir todas as possibilidades de configuração de Braille. Tá? Então são três rodinhas, tá? E nessas rodinhas você tem zero pontos, um ponto, dois pontos e três pontos. Então vamos imaginar que você queira representar a letra A. Então você gira a primeira rodinha até aparecer o ponto 1. Gira a segunda rodinha até não aparecer nenhum ponto. E gira a terceira rodinha até não aparecer nenhum ponto. Então você fica com a letra A apresentada aqui na sua mão. Agora a letra B seria o ponto 1, 2. Então o ponto 1 já está aqui em cima, você dá uma giradinha na segunda até chegar o ponto 2 e você então tem a letra B. Tá? Então é um dispositivo bem simples. Eu não sei quanto é que eles estão cobrando por esse dispositivo, mas é muito prático. Eu tenho isso na minha casa como um chaveiro, tá? Um chaveirinho do meu carro é assim em braille para você. É uma ferramenta bem legal de ensino. Eu só não sei, eu acho que poderia passar pro pessoal e tá? Só não sumir isso aqui, né? Tá? Você podia mostrar pro pessoal? Bom. Aristóteles, como é que vai ficar? O Paulo estava sugerindo que a gente fizesse a palestra dele logo. Antecipasse que assim a gente... Mas a gente... Aí ele é o tempo de desarrumar lá. A gente paga no Paulo. Então, olha só. Vamos fazer então essa pequena sessão de perguntas. Se o pessoal quiser se manifestar, por favor, tá? Pode fazer pergunta. Levem o microfone até ele, por favor. E logo em seguida... A gente vai fazer a palestra do professor Paulo. Pode perguntar.
Bom dia, professor Borges. Pois não. É o Ionazo. Professor, eu tenho uma formação em geografia.
Sim.
E eu queria saber do senhor se tem como ser implantado no Glasswox, não sei se existe. Algum...
Tá caindo ali o som, eu não estou conseguindo entender o que você está falando.
É porque eu gostaria de saber do senhor se tem como ser colocado no Glasswox. Algum dispositivo para ler mapas.
Para ler mapas? Mapa. O que você quer dizer com ler mapas? Me ajuda a pensar.
Alguma região do mundo, do país, do estado, do município.
Olha só, sobre essa questão de mapas táteis, eu estou imaginando que seja isso, tá? Tem diversas coisas hoje na área de geografia que estão sendo desenvolvidas, tá? A questão dos mapas táteis, a gente chegou até a mencionar um pouco ontem. Falamos alguma coisa sobre o uso dessas impressoras que trabalham com... Tem algum problema no microfone aqui, gente? Bom, desculpe. Diversas opções que a gente falou ontem sobre o uso de material tátil que é transcrito em duas dimensões. Falamos também sobre a impressora de três dimensões. Isso a gente tudo falou ontem, tá? Você lembra disso, não? Você estava no final do dia aqui? Bom, vou fazer um repeteco, tá? Eu ontem falei, durante a mesa do professor Wagner, sobre essas questões de geografia, tá? Que é o seguinte, para você representar mapas, para que esses mapas possam ser consumidos por pessoas cegas, eles têm que ser sensíveis ao toque. Como é que se gera um mapa sensível ao toque? A maneira mais fácil é você produzir uma cópia do mapa utilizando, por exemplo, barbante. Você faz, tira uma xerox do mapa e passa barbante fino ou linha de costura por cima do mapa. Então aquele mapa vai ganhar um relevo. Se você quiser reproduzir, você utiliza um termoforme, que é um aparelho que geralmente nos CAPs tem, para você poder tirar uma cópia desse material. Isso não tem nada a ver com DOSVOX, tá? Isso é um processo, digamos, mecânico, tá? Agora, existem outras alternativas. Essa é a alternativa mais usada e efetivamente a que a maioria das escolas utiliza. Agora, existem outras alternativas e eu vou falar sobre elas. Ontem eu falei sobre a alternativa da impressora 3D. O que é impressora 3D? Quando você quer, por exemplo, representar um relevo, uma montanha, por exemplo, ou uma cidade, você, hoje em dia, existe um dispositivo que é a impressora 3D, no qual você vai ter que entrar com a topologia da região, e aí a impressora vai produzir um relevo mesmo, em plástico. Ele cria um plástico com relevo, com o mesmo relevo que você tem na natureza, tá? Agora, essa impressora 3D ainda é um dispositivo de baixa utilização, porque ele é um pouco cara e a complexidade da entrada da geografia também é alta. Não é uma coisa trivial de você fazer. Agora, existe uma outra alternativa que está sendo muito utilizada em São Paulo, que são chamados mapas táteis. Isso é bem legal, ou maquetes táteis. Como é que funciona a maquete tátil? A maquete, vocês sabem, é uma superfície em que você vai colando casinhas pequenininhas, vai colocando arvorezinhas. É uma maquete de um ambiente, de uma casa, né? E aí, o problema da maquete para uma pessoa cega é que a pessoa cega, ela tem uma compreensão bem limitada da maquete. Ela passa o dedo sobre uma maquete, ela não sabe que aquilo ali, por exemplo, ela só percebe que é um cubo. Mas ela não percebe, por exemplo, o visual, que aquilo ali é uma casinha, ou que aquilo ali é um lago. Então, para resolver essa situação, para melhorar a compreensão das pessoas que são cegas em relação às maquetes táteis, o que se tem feito ultimamente, e aí sim isso tem a ver com DOSVOX, é agregar à maquete uns botõezinhos. Esses botões, botão de campainha, liga e desliga, tá? E esses botões são conectados a uma plaquinha que a gente chama de Arduino. E esse Arduino, então, ele é ligado ao DOSVOX. Repetindo, você tem a maquete, faz uns furinhos na maquete, coloca uns interruptores, umas chavinhas, uns botões, para a pessoa apertar. E isso aí, para você poder ligar no DOSVOX, você utiliza uma placa que é chamada de Arduino, tá? E essa placa, então, ela promove a passagem da informação da maquete para o computador. E aí o DOSVOX lê. E, em geral, você, então, associa cada botão a um som. Por exemplo, essa aqui é a casa de Rui Barbosa. Isso aqui é o lago da cidade, Rio Claro. Isso aqui, então, é uma explicação que é dada pelo DOSVOX em relação a aquele ambiente, tá? Então, é uma maquete falada. É uma maquete que tem a capacidade de reproduzir sons, tá? Se você tiver curiosidade sobre esse processo, que é uma coisa experimental, a minha sugestão é que na internet você busque pela chave MapaVox. MapaVox é uma alternativa sonora para as maquetes, que está sendo utilizada nesse momento exclusivamente no estado de São Paulo. Ainda é uma coisa experimental, mas a gente pretende que isso se espalhe pelo Brasil afora. É, como uma curiosidade, vai haver um encontro de DOSVOX na cidade de Uberaba daqui a aproximadamente um mês. Então, muito provavelmente, a gente vai levar uma pequena maquete que vai ser utilizada lá no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, uma maquete falada, controlada pelo DOSVOX, tá? Que é um projeto de uma pessoa. Mas, de qualquer maneira, eu posso assegurar o seguinte, ainda é tudo uma coisa muito experimental. Não é uma coisa para você, chegar ali na loja e comprar, não. Ainda é uma coisa, digamos, que é objeto de pesquisa e tem gente trabalhando isso, inclusive pessoas que não têm a ver com o projeto das Vox, são de outras universidades. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? São perspectivas que estão se abrindo, mas elas não são, digamos, para você comprar ali na frente, porque não tem ainda, ainda está sendo, de alguma maneira, desenvolvido e projetado. Mas provavelmente durante o encontro da cidade de Uberaba já deve ter uma maquete tátil lá para ser demonstrada. Alguma outra pergunta? Aqui,
bom dia, eu sou Jane Kelly, de Teresina. É, professor...
Eu levanto o braço que eu não sei quem está falando. Ah, sim, pode falar.
Professor, eu queria saber como a gente faz, como é feito o processo de inclusão de um jornal lá no noticiário. Por exemplo, nós temos jornais de grande circulação aqui em Teresina.
Certo.
Como a gente faz para incluir lá no noticiário do Dois Vox?
Ah, sim, entendi. Como é que você inclui no Vox News?
Sim, sim.
Tá. Bom, esse jornal, se ele for da Rede Globo, da rede de jornais Globo, todos os jornais da Rede Globo, eles têm uma coisa chamada RSS. Tá? RSS é um processo de transmissão de informações que os grandes jornais têm. Se o seu jornal tiver esse RSS, é muito fácil. Basta você mandar para a gente o link do jornal. Assim, o jornal é o Folha de Teresina. Vamos imaginar que seja o nome desse jornal. Não sei nem se existe esse jornal. E a gente acessa o RSS e faz a preparação, envia para você o arquivo contendo o acesso do seu jornal. Tá? Manda para a gente por correio, por e-mail, que aí eu devolvo para você já a configuração do jornal daqui de Teresina. Tá? É uma coisa muito fácil, desde que o jornal forneça isso. Repara, o acesso ao jornal não é dado pelo projeto dos Vox. O acesso ao jornal é dado pelo próprio jornal. Tá? O próprio jornal é que tem que ter esse tipo de característica. Mas eu diria que 90% dos grandes jornais hoje oferecem isso. Porque isso não é usado pelo dos Vox, é usado para uma montanha de outras facilidades. Tá? O dos Vox apenas aproveita essa facilidade que o jornal oferece para então montar de forma acessível o índice, a versão digital do jornal. Tá? Manda para a gente o nome do jornal, que a gente vai fazer uma pesquisinha, e se ele tiver RSS, a gente devolve para você o arquivo de atualização para ele poder ser utilizado. E na próxima edição do DOSVOX, a gente já inclui como sendo uma coisa permanente do sistema. Tá? Qual é o próximo? Bom.
Eu queria fazer uma pergunta. Novamente, eu perguntei antes de você.
Pode falar, está funcionando.
Sobre quando passa alguns minutos para de falar o programa, que você falou ontem, eu acabei me esquecendo. Que é. Tem que tirar o. Projeção de tela, parece.
Acho que eu entendi a sua pergunta. Você falou que ontem você perguntou se o seu computador estava lendo um texto enorme e de repente ele para de falar, foi isso?
Tá.
Isso é uma situação muito conhecida no DOSVOX. A maioria dos computadores, eles utilizam um protetor de tela. Então, quando você passa um certo tempo sem apertar nenhuma tecla, a tela do computador fica preta. Isso é assim para proteger, para não deixar gastar o fósforo da tela. Tá? E sempre que o computador mostra essa tela preta, o DOSVOX também para de falar. Como é que você faz para evitar que ele pare de falar? Basicamente, você deve desabilitar a proteção de tela. Ou então botar uma proteção de tela que só seja, digamos, acionada a cada meia hora, coisa assim. Que o normal do protetor de telas é 5 minutos. Né? Depois de 5 minutos, ele aciona o protetor de telas e aí o Dosvox para de falar. Você pode modificar esse negócio utilizando o painel de controle do computador. Tá? Se você não se sente, digamos assim, gabaritado para fazer isso, pede a um colega seu que seja craque em informática para desabilitar o seu leitor de telas. Normalmente, você clicaria com o botão direito do mouse na tela, selecionaria propriedades e aí protetor de tela e você desmarca essa opção.
Testar o teclado.
Então, nós vamos falar sobre a questão dos jogos.
Jogos. Qual a letra do jogo?
F, jogo da forca.
Vamos aos jogos educativos.
I, jogos educativos.
Qual a letra do programa?
L, letra Vox.
Tá. Agora, nessa versão, nós temos uma novidade, vamos dizer assim. Deixa eu botar aqui.
Das Vox, o que você deseja?
P, teclo, raiz, W, I, N, V, O, X, raiz. C, U, R, O, S, O, V, O, X.
Programa não foi encontrado.
Ah, caramba.
Dos Vox, o que você deseja?
Na versão nova, nós temos um programa chamado Curioso Vox. Tá? O Curioso Vox é uma versão atualizada do programa Letra Vox, que tem animação em computação gráfica. Então, que pena que eu não tenho nessa máquina. Eu jurava que eu tinha colocado aqui. Engraçado, eu coloquei sim. Deixa eu botar aqui. Vale a pena a gente colocar porque.
Dos Vox, o que você deseja?
Estou instalando o CuriosiVox aqui nessa máquina porque realmente vale a pena a gente vê. Eu pensei que já tivesse instalado, mas não faz mal. Bom, não está funcionando, deixa para lá. Que pena. Eu vou botar funcionando para apresentação na nossa sessão de amanhã, porque aconteceu alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar. Deixa para lá. Que pena. Deixa eu voltar ao Dosvox aqui.
Dosvox, o que você deseja?
Bom, na questão pedagógica, então, é pena que eu não possa mostrar esse programa agora, mas eu vou mostrar ele amanhã. Só questão de ajustar ele aqui. Eu tentei instalar, não consegui, não fui bem sucedido. Bom, sobre a questão educacional...
J, E, qual a letra do programa?
L, letra Vox.
O nosso amigo Paulo Roberto vai falar mais sobre essas questões pedagógicas, mas eu vou apenas apresentar algumas dessas informações aqui, em particular o jogo Letrix.
X, Letrix, o jogo das palavrinhas.
Que é o jogo das palavrinhas, tá? Esse jogo das palavrinhas foi muito, digamos assim, explorado pelo Paulo, né? Você vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Mas eu vou mostrar aqui como esse Letrix pode ser um elemento importante no processo educacional.
Letrix, o jogo das palavrinhas. Você tecla.
O Letrix foi criado com uma ideia de fazer com que as pessoas pudessem utilizar o computador basicamente para exercitar o trabalho de alfabetização. O programa em si é bem simples. Você digita qualquer coisa no computador.
P, O. N-T-O.
Ponto.
E a máquina fala. O programa essencialmente é isso, mas ele tem algumas características interessantes. E a principal característica dele é o fato de que você agora, como professor, pode contar com uma ferramenta em que o aluno não precisa, no processo de alfabetização, ter fé em você. O que eu quero dizer com isso? O processo de alfabetização, geralmente, ele é pontilhado por uma necessidade de você, de o aluno acreditar no professor. Então, por exemplo, você fala assim, meu filho, B com A dá Bá. Acredite. Ele não tem nenhuma base para acreditar. Tá? Quando você coloca o computador nesse processo, ele não precisa mais acreditar. Se ele apertar B,
B, A,
e apertar Enter,
B,
o computador vai falar Bá. Tá? Inclusive, geralmente, a gente prefere utilizar, no caso do Letravox, um sintetizador de voz mais, digamos assim, mais precário. Mais precário, mas que para a cabeça do aluno aparece com um som mais fácil de ser diferenciado, que é o que a gente chama da voz nativa. Né?
Tchau, baby!
Então, a gente pode configurar o DOSVOX.
DOSVOX, o que você deseja?
C.
Configurações. Aperte a tecla C para continuar.
C.
Use as setas, editore as configurações e ao final tecle Escape. Velocidade de 1 a 5.
3.
Diretório de trabalho.
C2:\vinvox\treino.
Usa Fala SAP?
Sim.
Eu vou dizer que não. O que é a Fala SAP? A Fala SAP são essas vozes com qualidade que a gente tem hoje disponíveis, tá? Eu vou dizer que não quero utilizar.
N.
Tá. E ele vai, então, passar a utilizar uma voz muito mais precária, mas que, para essa fase de alfabetização, ela acaba sendo mais útil, na medida em que ela produz um som mais fácil da criança diferenciar. Para a leitura é ruim, mas para essa questão da diferenciação dos sons, é mais fácil, entendeu? Então, eu digo que eu não quero usar Fala SAP na configuração, e aí o DOSVOX vai mudar bem de fala.
DOSVOX, o que você deseja?
J, E, X.
Letrix, o jogo das palavrinhas. Você, tecla.
Então, eu vou bater aqui, Bá.
B.
A. B, A. B, A.
T, A.
Ba, da.
Poim.
A. A. L, H, A.
Ba, da, lia.
Tá. Então ele fala mais pausadamente. Isso acaba se tornando uma coisa mais simples de você explicar para o seu aluno, né? Pegar uma palavra qualquer aqui.
Apaguei!
T, E, R, E, S, I, N, A.
Teresina.
Tá. É mais ou menos como uma criança que está começando a aprender a ler falaria, né? Teresina, né? Então, essa forma de apresentação, ela é muito conveniente nessa fase do ensino de alfabetização. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que você, quando está utilizando esse tipo de ferramental, você pode fazer com que a pessoa trabalhe sem ter fé em você. E ela trabalhe descobrindo. Por exemplo,
apaguei.
Você ensinou para a criança algumas combinações, por exemplo, a B com A, P com A, G com A, tá? Então a criança P com A.
P, A.
Pá.
P-A.
Tá.
Aí você pergunta para a criança. Bom, P com A faz pá. T com A faz tá. E o que seria um D com A?
Apaguei!
D, A.
Dá.
Então, a criança tem a habilidade de sair descobrindo, tá? É, eu sempre conto uma história. Eu tenho dois filhos que hoje estão com 18 anos, mas eles não são cegos e foram alfabetizados com o DOSVOX. Tá? Então, eu vou passar um filmezinho deles que mostra como é que a criança se comporta com esse tipo de ferramental do DOSVOX.
DOSVOX, o que você deseja?
Vou usar o VoxTube para isso.
R, qual a letra do V?
Programa de pesquisa no YouTube, versão
2.4G.
Qual sua busca?
Procure no YouTube essa chave assim.
D, V, C, R, I, A, N.
Registros lidos.
4.
De um universo. Um momento. Abrindo o navegador, acione Alt F4 quando terminar.
Mas é que a minha mãe sempre fala que eu sou...
Esse é o Pedro e Tomás quando tinham 3 anos, eles têm 18 hoje.
O Tomás vai falar depois. Pois não acabar
Pedro,
de falar.
Pedro, fala uma coisa. Você vai falar agora aqui.
Tá.
Você vai ligar o computador com o DOSVOX. Você também, Tomás.
Vou. Sistema DOSVOX. Versão 3.0. Intel UFRJ. Boa noite. DOSVOX. O que você deseja? J. Qual a letra do jogo?
X.
Naquela época, para chamar o Letrix, era JX. Hoje é JEX, o 2.
Você canta.
P. O. K. E. M. O. N.
Você sabe escrever Pedro?
Então você repara que as opções da criança mudam completamente. Com tanta palavra para escrever, eles escolheram Pokémon, que é uma palavra que certamente eles não aprenderam na escolinha. Eles devem ter assistido isso na televisão, devem ter tentado... O Pokémon, na verdade, de verdade, tem um acentinho, né, no Pokémon. Mas isso não tem a menor importância, porque o que interessa é que eles conseguiram descobrir como faz e através do DOSVOX eles têm um canal para eles mostrarem que eles sabem fazer. Tá? Essa coisa é tão interessante, essa possibilidade da criança utilizar o computador para a descoberta, que quando eles tinham mais ou menos uns... Eles aprenderam as letras, aprenderam a juntar as letras quando eles tinham 3 anos. Quando eles tinham 5 anos, eles foram para uma escola comum, uma escola convencional, né? Com uma dificuldade completa na escrita manual. Porque tudo para eles, até dos 3 aos 5 anos, na área cultural, tinha sido mediada pelo uso do computador. Tá? Então, o que aconteceu com eles? Eles acabaram chegando na escola com um domínio muito grande do processo de leitura e escrita, mas sempre mediada pelo computador. Por quê? Com 3 anos, a criança não tem a habilidade de pegar uma caneta. Uma criança cega com 3 anos não tem a habilidade de pegar um punção para fazer a produção em braille. Então, mas o teclado do computador é suficientemente leve para que uma criança com 3 anos consiga dominá-lo e consiga fazer o trabalho. Isso o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, no início, hesitou muito em fazer esse tipo de coisa. Eles eram muito contrários a que a alfabetização de crianças cegas fosse simultânea entre braille e computador. Eles achavam que um ia matar o outro. Eles já chegaram à conclusão que não é nada disso. O braille convive completamente com o computador, inclusive você no DOSVOX pode digitar em braille. Tá? Não sei se vocês já sabem sobre isso, né? Eu vou mostrar isso rapidamente para vocês. Então, o resultado dessa história desses dois garotos, né? Vou passar mais um pouquinho do filme.
B, E, D, R, O.
Pedro. Você sabe escrever Tomás?
Sim.
Apaguei!
D, O, M, O.
Rápido!
O. Agudo. F.
Tomás. Que negócio é esse agudo que você fez aí, Tomás?
É que eu tenho agudo, ó, só.
Tomás.
É que eu tenho esse agudo. Eu não tenho assim, eu só tenho agudo.
Ah, tá. E você sabe o que escrever? Que outras palavras você sabe escrever?
Bom, vou parar aqui. Então, o que eu quero apresentar para vocês é exatamente que a criança consegue se desenvolver muito com o computador. E a criança cega, se ela for apresentada a esses programas, o processo de alfabetização para ela vai ser muito mais leve. Tá certo? E a gente pode dizer assim com toda certeza que a alfabetização de crianças cegas com o DOSVOX, ela realmente ela dá faz com que a criança dê um salto de qualidade. Tá? E não tem nada de proibir que a criança faça o que quiser fazer, quer acessar o... Assim que ela aprender a juntar as palavras, quer acessar o VoxTube, deixa acessar, assistir filme, deixa ela fazer o que ela quiser. Ela vai aprender a trabalhar com o mundo de forma diferente que a que a gente acabou, que a gente foi criado, né? A gente mais velho. Né? Ela, agora, o grande barato é elas aprenderem a navegar no mundo através da internet desde criancinha. Mas então, só para completar essa história e para a gente encerrar a palestra...
O que você deseja?
Porque a gente já passou uma hora aqui. Eu queria só falar sobre... E o que aconteceu com o Pedro Tomás? Então, quando eles chegaram na escolinha, com 5 anos, o que, que aconteceu? Quando eles chegaram na escolinha com 5 anos, a mãe dele, Sônia, que é a minha primeira mulher, chegou para a professora e falou assim, olha, eles já sabem ler. Mas eu acho que toda mãe, hoje em dia, chega para a diretora da escola e fala, eles já sabem ler. Aí a Sônia falou assim, não, o problema deles agora é que eles vão ter que passar um bom tempo na questão, desenvolvendo a questão motora, de escrever com lápis. E realmente, eles tiveram grande dificuldade, passaram um ano fazendo bolinhas, pauzinhos, essas coisas que você utiliza para ensinar crianças a escrever com a mão. Tá? Mesma coisa, crianças cegas com o manejo da reglete. Né? É um processo mais demorado, é um processo mecânico que tem que ser desenvolvido. Mas a questão cognitiva do aprendizado das letras, do aprendizado das sílabas, da montagem de palavras, já está formada. Então, a mãe dos garotos, a Sônia, chegou para a diretora e falou, não, eles sabem ler sim, você quer ver? Pedro, o que está escrito nesse livro aqui que está na mesa da professora? Aí o Pedro leu, Epistemologia do Conhecimento Científico. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava lendo. Ele não sabia o que era isso. A única coisa é que ele sabia ler. Ele sabia juntar as letrinhas, ele sabia montar as palavras. E era capaz de ler, tá? Utilizando, claro, as regras da língua portuguesa. Agora, eu posso perguntar para vocês, isso foi bom ou foi ruim para a vida deles? Quer dizer, o fato de eles terem sido apresentados ao processo de leitura e escrita desde bem pequenininhos. Eu posso dizer para vocês que foi muito positivo. Tá? E esse fato pode ser medido com algumas coisas fáceis de você detectar. Por exemplo, eles sempre estiveram entre os primeiros alunos da turma. Tá? O Pedro, em particular, ele foi campeão da Olimpíada Brasileira de Matemática. Um dos que tiraram o primeiro lugar. São vários que tiram o primeiro lugar, né? Então, não é que ele seja um superdotado, nem um gênio. Não. É simplesmente, ele teve a oportunidade de começar antes. Quer dizer, com 3 anos ele já estava educado nessa questão. E aí, quando nós estamos falando de crianças, eu estou falando aqui no Pedro e Tomás, que são os meus filhos, mas repara, não tem diferença nenhuma se for uma criança cega ou se for uma criança não cega. A diferença é exatamente igual a zero. Tá? Inclusive, para concluir, o DOSVOX tem algumas coisas que permitem a integração do Braille. Só para concluir, então, vou mostrar para vocês, professores, essas possibilidades do uso do Braille como sendo uma ferramenta de integração, para que vocês possam dizer, não, o ensino do Braille pode ser favorecido, pode ser fortalecido com o uso do computador. Então, vou mostrar como é que isso se faz.
DOSVOX, o que você deseja?
Tá. Bom, eu vou chamar o Letrix novamente, só para deixar, para fazer a coisa ficar bem clara, mas J é X.
J. Qual a letra? Qual a letra do X?
Letrix, o jogo das palavrinhas. Você tecla.
Normalmente, eu estou usando o Letrix, mas podia estar utilizando qualquer outro programa. O Edivox, podia estar utilizando o teste de teclado, qualquer utilitário que eu estou colocando vale para isso.
Você tecla.
Para você configurar o DOSVOX, para ele trabalhar com digitação Braille, você tem uma tecla que você pode utilizar, que é a Ctrl Alt F11, Ctrl Alt F11. A partir de você apertar Ctrl Alt F11, o DOSVOX passa a ter a habilidade de trabalhar em Braille. Eu estou com um pouco de dificuldade de teclar por causa dessa minha mão assim toda. Bom. Eu apertei Ctrl Alt F11. Quando você aperta Ctrl Alt F11, ele faz um barulhinho assim, plac, tá? Indicando que agora você está digitando em Braille. O que, que significa estar digitando em Braille? Bom, eu acredito que muitos de vocês já conheçam um pouquinho de Braille. Braille é uma técnica de escrita baseada em quantos pontos? 6. Tá certo? Então, quando você vai digitar Braille, você tem que utilizar 6 pontos. Vocês sabem o que é uma máquina Perkins? Máquina Perkins é uma máquina de escrever que é utilizada para você datilografar Braille. Tá? E a máquina Perkins, você utiliza 6 dedos para produzir os 6 pontos. A letra A em Braille, qual é o ponto da letra A em Braille? É o ponto 1. A letra B em Braille, quais são os pontos? 1 e 2. E a letra C? 1 e 4. Tá? Então, 1, 1 e 2, 1 e 4. Só 3 letras para quem não sabe Braille passou a saber. Tá? Então, 1, 1 e 2, 1 e 4. Quando eu estou digitando na máquina Perkins, a gente vai utilizar os dedos da mão esquerda, o indicador médio e anular, para ser o ponto 1, 2 e 3, não é isso? Então, o ponto 1 seria o dedo indicador, ponto 2 o dedo médio e o ponto 3 o dedo anular. E na mão direita, 4, 5, 6, o indicador médio anular também. Então, se eu quisesse, naquela máquina de escrever Braille, digitar uma letra A, qual é o dedo que eu utilizaria? O indicador da mão esquerda. Tá? E aqui exatamente a mesma coisa. Eu colocaria meus dedos no teclado como se fosse uma máquina Perkins. Tá? Do lado esquerdo seriam as letras SDF. e do lado direito as letras JKL, que são exatamente onde o nosso dedo cai quando ele é colocado no teclado. Então, se eu quiser escrever a letra A, eu apertaria o ponto 1. Qual é o ponto 1? É o dedo indicador, que por acaso no teclado vai cair na letra F. Então, se eu apertar a letra F,
A.
Ele fala A. Se eu simultaneamente apertar os pontos 1 e 2, que seriam o dedo indicador e o médio da mão esquerda, que letra seria produzida? 1 e 2. Seria o B. Eu vou fazer com a mão direita, que eu não estou conseguindo fazer com a esquerda, que eu estou com gesso. Tá? Mas faz de conta que eu estou com a esquerda aqui.
B.
Tá? Se eu quisesse produzir a letra C, seria 1 e 4. Quais seriam os dedos? Seriam os dois indicadores, um da mão esquerda e da mão direita. Tá? Então, o da esquerda na letra F e o da direita na letra J.
C.
Ok? Então, repara, o DOSVOX está ajudando o professor a ensinar a criança o quê? Braille. Então, aprender Braille com o DOSVOX é muito mais fácil. Por quê? Por que é mais fácil aprender Braille com o DOSVOX? Porque o computador fala. Se a pessoa perguntar qual é a letra que faz os pontos 1, 2, 4, 5. G. Será que é? Você não precisa ter fé. Se a criança apertar na máquina Perkins 1, 2, 4, 5, o que, que vai aparecer lá no papel? 1, 2, 4, 5. Não vai sair escrito G. Vai sair quatro pontinhos. Para você ter certeza, é no computador. Apertei 1, 2, 4, 5.
G.
E a máquina fala G. Repara como isso dá uma nova perspectiva do ensino de Braille para as crianças. Entendeu? Aí a criança aprende Braille brincando, sem ter que se sufocar de ter que fazer decorar. Ela vai descobrindo. Ah, o que, que será que é o ponto 3, 4, 5, 6?
Clique.
Desculpe aqui.
Ponto, ponto.
É que eu não estou conseguindo digitar com a mão esquerda, por isso é que não estou conseguindo produzir os números. Mas, por exemplo, 4, 5, 6.
Sublinhado.
Sublinhado. Tá certo? Não precisa decorar, só apertar lá e ver o que, que sai. Então, você permite que a criança aprenda Braille por descoberta. Ela vai apertando, e à medida que ela vai apertando, o Braille vai saindo e ela vai sabendo o que, que é. Oi? Claro, querido. Depende do utilitário que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando o Letrix, como é o caso aqui, vai aparecendo a letra em tinta. Tá. Tá. Aparecendo nos pontinhos Braille? Tem. Tem. É só você pedir para selecionar a fonte de Braille que ele vai aparecer em Braille. E isso, no próprio computador. Olha só, eu quero deixar muito claro para o pessoal que ensina Braille que não há nada, digamos, de inimizade entre o Braille e a computação. Eu diria que hoje em dia a computação e o Braille estão se aproximando imensamente. Aqui no Brasil, infelizmente, alguns produtos que são comuns nos outros países não são comuns aqui. Então, um dos equipamentos que são usados para ensino na Alemanha, nos Estados Unidos, chama-se linha Braille. Tá? E a versão 5.0 do DOSVOX dá suporte à linha Braille. O que, que é linha Braille? Tudo aquilo que sai na tela escrito em letras, por exemplo, no Edivox, aquelas mesmas letras saem automaticamente transcritas para Braille, para o aluno ter tanto o feedback sonoro, quanto também o feedback em Braille. Então está um fortalecendo ao outro. Infelizmente, Embora o DOSVOX dê suporte a isso, o problema é o custo da linha Braille. Uma linha Braille aqui no Brasil está quase 20 mil reais. Então, do ponto de vista de inviabilização, é quase completa, porque um computador custa, vamos dizer, R$ 1.200, um computador como esse que eu estou utilizando, né? E a linha Braille custa 20 mil. É muito chato, né? Não quer dizer que a gente não deva, por exemplo, uma instituição de cegos não deva brigar por ter uma linha Braille para poder fortalecer o Braille através do uso simultâneo com o computador. Tá? Bom, queridos amigos, então a gente encerra a nossa breve apresentação, cuja ideia, a ideia dessa apresentação é deixar bem claro para vocês o seguinte. O DOSVOX é uma excelente ferramenta pedagógica, tá? Excelente mesmo. Agora, o professor, para ele utilizar o DOSVOX e conseguir obter um resultado o melhor possível, ele naturalmente ele vai ter que se gabaritar, né? Estudar, aprender a utilizar bem o DOSVOX. Última, isso aí, infelizmente, é esforço, né? A pessoa tem que entrar num curso, ler os manuais, tem que se preparar utilizando uma coisa que não é gratuita, tem esforço envolvido, né? Gratuita do ponto de vista, não de dinheiro, gratuita do ponto de vista de esforço. Se atualizar, com certeza. Tá? Outra coisa importante para terminar é o seguinte. Alguns computadores modernos, quando você vai digitar em Braille, como é o caso aqui, você aperta a tecla Ctrl-Alt F11, que é para entrar no modo Braille, e Ctrl-Alt F12 para sair do modo Braille, e ele não faz isso. Eu vou apertar no meu computador Ctrl-Alt F11 para vocês verem o que acontece.
Raiz.
Apareceu uma telinha que não tem nada a ver com Braille, né? Repararam isso? Isso porque os computadores modernos, eles vêm com o Ctrl-Alt F11 preparado para fazer alguma outra coisa, que é a configuração do vídeo. Então, nesses computadores, isso aí é importante saber que a tecla não é Ctrl-Alt F11. É uma coisa mais complicada. É o Ctrl-Shift-Alt F11. Tá? Nos computadores mais modernos, só para a pessoa saber, tá? Para sair, eu vou sair de Braille aqui. Para sair de Braille, é Ctrl Alt Shift F12.
L, K, J.
Agora virou. Saiu os pontinhos e entrou no Braille. Olha só, vou apertar Ctrl Alt Shift F11 na minha máquina. E vou apertar o F.
A.
Ele falou A. Apertei F e ele falou A. Por que ele falou A? Que é o ponto 1. Agora vou apertar o Ctrl Shift Alt F12. E vou apertar o mesmo F.
F.
Voltou à digitação convencional. Entendeu? Só dando essa dica, as pessoas falam, ah, Antônio, no computador que eu comprei na minha casa, o Braille não funciona. Funciona. Só que você tem que dar essas pedaladas adicionais aí que... Porque, ou então você desconfigurar a máquina, porque a máquina vem configurada para aceitar o Ctrl-Alt F11 para fazer uma outra coisa. Então tem que botar esse shift junto com o Ctrl-Alt para ele poder realizar as funções. Queridos, por hoje é só, agora vamos assistir a próxima palestra. Muito obrigado.
Ajuda-os. Há 11 anos em seu coração.